Parashá desta semana é Parashat Vayakhel e também a primeira das porções especiais dessa época do ano, das quatro porções, Parashat Shekalim, Parashat que fala, essa pequena porção a mais que nós lemos desse Shabbat, que na realidade é um trecho da Parashat da semana passada, que fala sobre o meio shekel, que era dado nessa época do ano, no mês de Adar, que vai entrar semana que vem, se Deus quiser. Adar 2. Parashat Vayakhel começa contando que Moshe Rabbeinu ajuntou, congregou todo o povo e ordenou a eles, em primeiro lugar, a ordem de Shabbat, a mitzvah de Shabbat. 6 dias você vai fazer o que deve ser feito. No sétimo dia, você vai trabalhar e no sétimo dia vai ser um dia sagrado para Deus. E depois ele começa a falar que esta é a ordem de Deus para vocês trazerem doações. E ele começa a enumerar todos os materiais necessários para a construção do tabernáculo. Quer dizer, há 3 semanas atrás e há 2 semanas atrás, as parshiot falavam sobre como deve ser feito o Mishkan. Agora, o Moshe está transmitindo para o povo, falando que Deus ordenou para todo mundo fazer doações, para que nós possamos fazer, de fato, o Mishkan no tabernáculo. E aí, o Bezalel é nomeado, Deus fala para nomear o Bezalel. Então, nessa parasha, o Moshe nomeia o Bezalel ben Uri ben Hur, da tribo de Yehudá, para ele ser o engenheiro-chefe da construção do Mishkan, junto do Aholiav e um monte de outras pessoas que vieram fazer, trabalhar no Mishkan. E aí a Torá conta como foi feito todo o tabernáculo e os seus utensílios. Interessante que a Torá fala sobre as mulheres que ajudaram a confeccionar os tecidos do Mishkan. Todas as mulheres sábias fizeram, fiaram, fizeram os tecidos. Consta no livro Meshivat Nefesh que é ideal e correto que se ensine às mulheres hoje a fiar, a tecer, costurar, para que, se Deus quiser, quando merecermos a construção do terceiro Beit HaMikdash, as mulheres possam estar aptas para ajudar a fazer o que é necessário para o templo. Primeira mitzvah que aparece aqui na Parashá, mitzvah de Shabbat, que aparece diversas vezes na Torá. Olha só como importante Shabbat. Shabbat é a base de tudo. Shabbat é, como a Torá chama, Eidut, um testemunho que Deus criou o mundo. Rav Shimshon Efraim Hirsch, nesta parashá, quando fala sobre Shabbat, ele explica a respeito da diferença de uma das obras proibidas no Shabbat. Nós aprendemos, na nossa parashá inclusive, que há 39 proibições no Shabbat. Por que essas 39? Porque a Torá diz que você vai construir o Mishkan, você tem que fazer as peças do Mishkan, você tem que fazer os tecidos do Mishkan, os utensílios do Mishkan, e é proibido fazer isso no Shabbat. Você pode fazer isso durante a semana. Você deve fazer isso durante a semana. Construir um Mishkan para mim, o tabernáculo. Mas no Shabbat você não pode fazer. Daqui nós concluímos que tudo aquilo que é feito nesta construção e confecção do Mishkan são obras que são proibidas no Shabbat. Por isso que não é permitido fazer o Mishkan no Shabbat. Então são 39 categorias que são proibidas no Shabbat. Exemplo só para entender o que significa categoria, quando você fala que é proibido assar no Shabbat, porque nossos sábios fizeram grupos, dessas 39 grupos, primeiras 11, depois mais, algumas assim vão indo, são grupos que seguem uma sequência lógica. Por exemplo, a primeira sequência é chamada da sequência do pão. Para se chegar ao pão, tem algumas fases. Precisa se semear, precisa arar, precisa ceifar, e assim por diante, até chegar no pão. Todas essas obras são proibidas no Shabbat. Quando você fala que é proibido assar, significa quando você deixa algo apto por intermédio do calor. Isso inclui assar, isso inclui cozinhar, fritar, churrasquear e etc. Então, são categorias, 39 categorias que são proibidas no Shabbat. E o Rav Hirsch aqui não se estende muito a explicar, porque já explicou antes, nós já também falamos sobre isso em outras ocasiões, que há, de uma forma geral, o significado filosófico das proibições no Shabbat é porque ao longo da semana nós demonstramos, por intermédio de determinadas ações sobre os objetos e sobre o mundo de uma forma geral, nós demonstramos que nós somos donos. O fato que você pode arar um campo, por exemplo, significa que você é dono do campo. E assim, com todas elas, você demonstra que você tem poder sobre o mundo. Você tem poder sobre a criação. Só que nós temos que lembrar que o mundo foi criado por Deus. Deus é o verdadeiro dono do mundo. Ele nos deu o direito de agirmos como se fôssemos donos. Mas o verdadeiro dono é Deus. E por isso, uma vez por semana, Shabbat, nós temos que deixar de demonstrar que nós somos donos e que nós mandamos, e que nós fazemos, que nós agimos. E por isso que no Shabbat são proibidas essas categorias de trabalhos, de obras, de melachot, que nós normalmente ao longo da semana demonstramos por intermédio delas que nós somos donos, e no Shabbat não fazemos, lembrando e demonstrando que nós não somos os verdadeiros donos. Há um dono lá em cima, que ele é o dono de tudo. Diz o Rav Hirsch que esse conceito se aplica para 38 das 39 obras proibidas no Shabbat. 38 que demonstram de fato são ações que nós modificamos coisas. Quando você modifica, você está demonstrando que você tem poder sobre aquilo. A última das 39 proibições no Shabbat, nós não agimos diretamente sobre os objetos, nós não agimos diretamente sobre o mundo. Qual é a 39ª proibição no Shabbat? Transportar um objeto, qualquer que seja, de uma propriedade privada para uma propriedade pública e de uma propriedade pública para uma propriedade privada. E, inclusive, transportar na via pública uma certa distância. Uma distância de 1,90 m ou mais. Diz Rav Hirsch que no profeta Jeremias, profeta Jeremias capítulo 17, versículo 19 em diante, o Yirmiyahu chama a atenção do povo. Isso é antes da destruição do templo. E ele lá chama e diz: Koamar Hashem, assim disse Deus, Hishameru benafshoteichem, tomem cuidado com as vossas vidas. Ve'altisuma sabe yom ha-shabbat, vocês não vão carregar, transportar coisas no Shabbat em vias públicas. Velototziu masami bateichem beyom ha-shabbat, vocês não vão tirar objetos da sua casa para as vias públicas no Shabbat. Vechol melachah lo ta'asu, e não vão fazer nenhuma das demais obras. E vão santificar o Shabbat. Diz o Rav Hirsch, está vendo aqui como 38 das proibições estão enquadradas em melachot, obras, e uma está separada. Não carreguem. Não carreguem vias públicas. Não levem da casa para fora e de fora para casa. Então nós vemos aqui que existe de fato uma diferença entre as demais obras, as 38, e essa última. Qual é a diferença? Diz o Rav Hirsch que a diferença é a seguinte. Enquanto que nas 38 melachot, a pessoa demonstra um domínio sobre o mundo material, na 39ª proibição de Shabbat, a pessoa demonstra um domínio na área social. Ou seja, o relacionamento entre o indivíduo e o público. Indivíduo e o povo, indivíduo e a sociedade. Quando uma pessoa pega um objeto e tira da sua casa para a sociedade, ou ele pega da sociedade para a sua casa, isso representa as interações que existem sociais. Interações sociais entre o indivíduo e o público. Indivíduo e a sociedade. E por conseguinte, enquanto que com as 38 proibições a pessoa, ao não fazer isso no Shabbat, demonstra que ele está, ao longo da semana, sendo como se fosse o dono das coisas, como se tivesse poder sobre a materialidade, mas no Shabbat ele demonstra que ele não tem esse poder, que isso tudo está nas mãos de Deus. Ao longo da semana, quando a pessoa pode transportar algo da sua casa para fora ou de fora para dentro, ele demonstra que ele tem um domínio e uma interação social, e no Shabbat, ao não fazer isso, ele demonstra que também as interações sociais estão na realidade nas mãos de Deus. Mais ainda, se nós somarmos todas as interações sociais, nós podemos chamar isso de história. A história é um conjunto de interações sociais. E por conseguinte, quando no Shabbat a pessoa se abstém de interações sociais, representadas por não transportar de dentro para fora, ele está demonstrando e declarando que a história do universo está nas mãos de Deus. E é por isso que o profeta Yirmiyahu diz: se vocês não vão me ouvir em santificar o Shabbat, ulviltisa et masá, e não vão deixar de carregar cargas, objetos, o vou deixar em Yerushalayim em Yom HaShabbat, e caminhar por aí em Yerushalayim no dia do Shabbat com objetos, vehitzati esh bishareha, eu vou atear fogo nos seus portões, veachlar menot Yerushalayim velotichbe, e vai consumir os palácios de Yerushalayim e não vai apagar. Ou seja, Deus está falando, se você não vai declarar no Shabbat que a história está nas minhas mãos, eu vou então sair da história, vou me abster da história, e por conseguinte, o seu Beit HaMikdash, a sua cidade capital, Yerushalayim, vai ser destruída. E o Rav Hirsch termina e nos diz que justamente esse é o conceito que no Shabbat nós declaramos duas coisas. Nós declaramos que o Shabbat vem em lembrança Zecher Lema'aseh Vereishit, lembrança à criação do universo, E no Kiddush nós falamos Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança à saída do Egito. O Shabbat tem os dois lados. Os 38 primeiros tipos de proibição no Shabbat são uma declaração que Deus criou o mundo. Zecher Lemaaseh Bereishit, uma lembrança à criação do universo. E a última proibição no Shabbat, onde nós declaramos sobre a história que está nas mãos de Deus, é Zecher Litziat Mitzrayim, é uma forma também de reconhecer o êxodo do Egito, que está, obviamente, nas mãos de Deus. Mais para frente, na Parashá, aparece o seguinte versículo, quando o povo traz as suas doações. Diz Kol Ish Veisha, todo homem e mulher, Asher Nadav Libam Otam, cujo coração foi generoso em fazer doação, Lehavi Lechol HaMelacha, para trazer para todas as obras, Asher Tzivah Hashem La'asot Beyad Moshe, que Deus ordenou fazer por intermédio de Moshe, Reviu Venei Israel Nedaval Hashem, trouxeram os filhos de Israel uma doação para Deus. E os comentaristas aqui querem entender o que é esse Bnei Israel, filhos de Israel, que está aparentemente redundante no versículo. Você fala, todo homem e mulher que quis doar, que foi generoso em doar e trazer uma doação conforme a ordem de Deus, trouxeram os filhos de Israel uma doação para Deus. Por que você está escrito filhos de Israel? Acabou de falar, todo homem e toda mulher. Estamos falando dos filhos de Israel. Todo homem e toda mulher que quis generosamente doar, doaram. Ponto. Por que o versículo fala, trouxeram os filhos de Israel a doação para Deus? Uma das respostas que tem, muito bonita, é a seguinte. Tem uma história, nós já contamos há muito tempo atrás. Uma vez, o Maharsha, um dos grandes mestres que tem explicações sobre o Talmud inteiro, o Maharsha estava construindo a yeshiva da cidade. Nós estamos falando há muitos séculos atrás. O Maharsha estava construindo a sua yeshiva e iam fazer a pedra fundamental. Todo mundo queria ter o mérito de ser aquele que vai colocar a pedra fundamental. Iam fazer um leilão. Um sujeito foi para o gabai da sinagoga e falou, olha, eu não quero que ninguém saiba que sou eu, quero anônimo, mas você vai então me representar no leilão e pode jogar o céu ao limite. Eu vou ficar com isso. E assim ele foi jogando cada vez mais alto, no final saiu um valor muito alto, e o gabai então foi e avisou esse sujeito que ele de fato ganhou, e ele gostaria de saber então como é que vai fazer na hora da pedra fundamental, você tem que botar a pedra fundamental, você quer ser anônimo, qual o esquema? Ele falou, não, eu comprei, mas não é para mim, eu comprei e eu quero que seja dado isso para o rabino, para o Maharsha, o Maharsha vai colocar a pedra fundamental. E assim foi, na hora... Chamaram, convidaram o Maharsha para colocar a pedra fundamental, ficou muito emocionado, colocou a pedra fundamental da Yeshiva. E finalmente, ele, Maharsha, foi para o gabai. Falou para o gabai, eu quero saber quem que me deu isso, quem me deu esse presente. E o gabai falou, não posso te contar. Pressionou, falou, eu como rabino da cidade exijo saber quem foi que fez isso. O gabai, então, entregou... Falou quem foi. Maharsha chamou esse sujeito, que achou muito estranho. Não era uma pessoa rica. Como é que ele conseguiu pagar o preço mais alto de toda a cidade? Chamou o sujeito, falou para ele, me explica o que é isso. O sujeito falou para o Maharsha, falei, infelizmente eu não tenho filhos. E eu fui economizando dinheiro ao longo da vida. E eu resolvi, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo que eu economizei? Não tenho filhos para criar. Então eu resolvi que eu vou dar isso para Yeshivá, e assim pelo menos eu sei que eu fiz uma coisa muito boa em vida, com esse dinheiro. O Maharsha ficou muito tocado. Falou para o sujeito que ele abençoa ele, que ele tenha um filho, que esse filho vá estudar nesta yeshiva. De fato, no ano seguinte, o sujeito já tinha uma idade bem avançada. Teve um menino, e esse menino, mais para frente, estudou nesta yeshiva. Por quê? Porque uma pessoa tem filhos. Uma pessoa tem filhos para educar uma futura geração, para educar mais uma geração e uma continuidade do nosso povo. Essa é a nossa função. Quando nós temos a ordem de construir o Mishkan, o tabernáculo, o templo é um lugar sagrado, muito sagrado, extremamente sagrado. Presença divina muito forte. Mas por que nós temos que construir um templo? O templo está lá para influenciar os nossos lares. Está lá para influenciar e trazer bênção para os nossos lares e trazer santidade para os nossos lares. Todo o tempo que nós temos santidade nos nossos lares, há necessidade de ter um Beit HaMikdash, um templo. Mas se Deus nos livre, as pessoas deixam de cumprir a sua função em casa, de educar uma futura geração seguindo as tradições, para que precisa de templo? E foi isso que aconteceu no momento da destruição do templo. Uma vez que as pessoas não estavam mantendo seus filhos numa educação digna, que levasse a Torá adiante, para que o templo? E por isso o templo acabou sendo destruído. Por isso vem aqui a Torá e diz: todo homem, toda mulher que quis generosamente doar para o Mishkan, que Deus ordenou fazer por intermédio do Moshe, Reviu Bnei Israel, trouxeram os filhos de Israel como uma doação para Deus. Ou seja, essas pessoas tinham desejo que se construísse o Mishkan. Parte da doação deles são os filhos deles. Doação de educação para esses filhos. O fato deles doarem os filhos para Deus, eles mereceram construir o Mishkan. Quem dera nós também possamos dar a educação devida aos nossos filhos, influenciar a sociedade que nós vivemos para que dê a educação adequada para os seus filhos. E assim vamos merecer também em breve ter o Beit HaMikdash reconstruído. Amém.